Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o Joãozinho Gomes, falar do livro A Flecha Passa e Poemas Diversos. Joãozinho, eu queria inicialmente que você contasse para o nosso ouvinte como é que surge a organização desse livro, né, dentro da tua trajetória, como que ele foi gestado e organizado.
Bom, primeiro é uma alegria muito grande conversar com vocês. Para mim foi um convite, me deixou muito honrado. Eu fico extremamente feliz com isso. Na verdade, o Flecha Passa, Poema Diverso, embora eu não tenha colocado uma informação sobre isso, mas é uma coletânea de poemas que escrevi a minha vida toda. É o meu primeiro livro, porque eu venho escrevendo poema desde os 12 anos, mas nunca tinha editado. Então, pela necessidade de editar, eu fiz juntei os poemas que escrevi durante esse tempo todo para poder compor o livro chamado Flecha Passa e Poemas Diversos, que depois de pronto eu fui verificar que ele parece um livro uniforme. Parece que foi pensado e escrito para ser desta forma que ele é, mas não. É uma coletânea, na verdade, de poemas que escrevi a vida toda. Mas eu descobri onde é que está o elo de ele se assemelhar a ser um livro que foi escrito assim, tipo pensado e trabalhado. É porque ele tem muitos elementos mitológicos, a mitologia grega. Mas isso advém de leituras minhas desde garoto, desde os 12, 10 anos, que eu li muito sobre mitologia, sempre gostei muito e li bastante. Então, esses elementos todos passavam para os poemas que eu escrevia. Quando eu fiz a coletânea, que eu juntei tudo, que eu concluí a organização toda do livro, eu fui perceber, eu disse, poxa, mas isso aqui tá tão uniformizado que parece até que eu escrevi de caso pensado. Mas não, mas na verdade é uma coletânea.
Essa tua relação com a literatura se dá desde quando?
Eu escrevo, na verdade, desde os 12 anos, assim, e custei a publicar o livro porque tem a música no meio, que eu sou compositor também. E aí o meu trabalho musical, compositor que digo, letrista. O meu trabalho musical ele é muito extenso. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade enorme de parceiros espalhado pelo Brasil inteiro. Por ter essa quantidade grande de parceiros, você é muito procurado, você é muito, muito cobrado. E aí a literatura, como é uma coisa só minha, ela foi ficando de lado. Eu não sofri a pressão que eu sempre sofri da música pelos convites para compor, pelas músicas que me chegam para colocar letra, pelos parceiros que me pedem letra, que são bastantes. E isso me ocupou muito mais. A minha poesia, eu ia escrevendo paralelamente com as letras de música, escrevendo poesia também. Nunca deixei de escrever poesia. E vem daí desde os 12 anos que eu escrevo. Porém, a partir dos 17 anos que eu me iniciei mesmo, considero que iniciei a minha carreira profissionalmente como poeta, compositor.
E você é organizado no sentido de ir guardando esse material? Como é que foi esse processo de seleção, de ordenação disso?
Nem um pouquinho. Da música, principalmente. O meu trabalho é todo espalhado. Eu tenho pouquíssima coisa de um acervo de quase 1.000 músicas. Eu não tenho comigo, acho que 20%, assim como eu não editei 20% da minha obra. Essas obras todas estão com os parceiros espalhados por aí. Quer dizer, tenho parceiros que já faleceram. Mas dá para organizar, dá para pedir, fazer um pedido para todos eles para me mandarem o que temos, para mim poder fazer essa organização musical. Da poesia, não, porque ficavam todos comigo. As poesias não, as poesias eu tenho todas porque ficaram comigo. Eu selecionei essas da Flecha Passa, que estavam prontas, e as que ficaram para trás, de repente eu não sei se não pretendo editá-las, porque já estou com dois, três livros praticamente, dois prontinhos e um sendo finalizado, escritos de 3 anos para cá, né?
Esse processo
E
de
aí.
seleção do que foi para o primeiro livro que você está comentando e esses outros, foi uma coisa tranquila? É um processo doloroso para você? Ou é muito tranquilo e escolhendo e colocando a ordem desse material? Como você se posiciona perante isso?
Olha, o Flecha Passa foi dolorido porque era a quantidade de uma quantidade enorme de poemas. E eu quis tirar apenas 160 e poucos poemas, se não me engano, que tem no livro. E selecionei. Eu fiz uma escolha, eu sofri muito para selecionar e teve um momento que eu disse, não, não vou sofrer mais, vou escolher esses aqui, os que mais me agradam assim a princípio, e vou esquecer o resto. E assim eu fiz. Escolhi e esqueci o resto. Os outros, eu tenho um livro de poemas eróticos que escrevi por esse tempo, os outros não, porque são livros novos, que eu estou escrevendo realmente dessa maneira. Sentei para fazer o livro. Então, aí não tem sofrimento, que não há escolha, né? Você não tem que fazer as escolhas do o erótico e o outro e esse novo que eu estou escrevendo também, porque você escreve os poemas a quantidade exata que você quer, com os assuntos que você quer abordar na poesia, o que você quer falar e tudo mais. Mas o Flecha Passa, eu tive esse sofrimento, sim. Porque é uma quantidade grande de poemas. E não dá para mim publicar um livro de poemas com 500 poemas, não é o caso. Tinha que ser no máximo cento e poucos, que eu já acho longo. Assim, eu tive esse sofrimento. Assim como querem que eu faça também um songbook, que eu faça uma seleção de músicas, isso para mim vai ser um processo muito doloroso, porque aí eu às vezes penso, não chego a escolher, não chego às 10 músicas. Quando eu penso em fazer uma seleção para um livro desse, um livro musical, um songbook, desse, assim, ou então fazer um CD, que me pedem também para que eu faça um CD, uma coletânea de músicas minhas, isso eu, quando eu penso em montar um repertório desse, eu empaco na décima, porque fica uma confusão, fica uma dó daqui, sabe, será que é essa? Será uma dúvida assim, terrível. É assim que é o processo.
Você dividiu o livro, inclusive, em partes, né? E a Flecha Passa, que é o
É.
título, é uma delas. Esse processo foi, aí foi mais tranquilo, foi mais sereno, ou mesmo isso internamente se debateu sobre isso?
Eu escolhi todos os poemas assim, eu escolhi todos os poemas e todos os poemas e depois eu dividi. Eu dividi, que é o arco retesado, né? Acho que são o arco retesado. Tem o canto introdutório que eu escrevi como um poema, porque o amigo meu que ia escrever faleceu, que é um poeta amazonense chamado Aníbal Bessa, e não teve tempo, aí eu não quis passar para outra pessoa escrever e fiz um canto introdutório. Aí tem o arco retesado, depois vem Poemas Insanos e Quatro Cantos do Tempo, a Fortaleza de São José de Macapá, Flecha Passa, e poemas, os rastros ficaram nos astros, e depois vem o que eu chamo de os poemas diversos, né?
Falando disso, você
Que
podia ler algum desses poemas pra gente? Inclusive algum que pra você também tenha um significado. Eu não sei a relação que você tem com os seus trabalhos, ela é uniforme ou tem alguns trabalhos que te são filhos mais queridos?
não, não é uniforme, é uniforme. Eu posso ler o Maldito aqui, que é um dos poemas insanos que eu abri aqui nele.
Tá ótimo.
Para que me tenhas em ti, a rosa sangre, minhas mãos espremida e morta, mal do rumo te louça em praça pública, luz infernal de loutra mão. Testículos entre os dedos, o cão prostrou-se aos meus pés, exangue, cobiça de abutres o diabo, e implorou que eu a violasse para que me tenhas em ti, e a rosa sangra minhas mãos espremida e morta, maldito, verme dos porões invioláveis, estraçalha-o com teu grito.
O teu processo de criação, Joãozinho, como é um pouco esses poemas? Você acaba fazendo de uma sentada só, depois você acaba revendo, você deixa dormir um pouquinho, você é mais intuitivo, como que, ou não tem uma metodologia de trabalho, vamos dizer assim?
Eu sou muito intenso na história do meu trabalho, do meu processo criativo. Por exemplo, raramente eu passo, raramente mesmo, tanto na música quanto na poesia, eu passo 3 dias para concluir um trabalho, porque quando eu começo, eu vou à exaustão sempre. E quando eu não consigo terminar de um fôlego só, eu paro para as necessidades naturais, que é dormir, essas coisas todas, volto na sequência para cima do trabalho. E depois que eu concluo, aí sim, aí eu dou uma. Eu tenho um processo de lapidação maior, com calma, aí eu vou dando uma enxugada com mais tranquilidade. Mas o processo de criação, eu sento e quero concluir sempre. Aí eu vou até a exaustão nesse processo criativo. Então, dificilmente eu fico passo dias para concluir um texto. E assim que é o meu processo. Musicalmente também é dessa forma.
E saber a hora de parar nesse processo é um exercício simples ou nem sempre? Saber quando o poema está pronto, você gosta de ficar às vezes remexendo mais um pouquinho, às vésperas, por exemplo, da publicação desse material, ou você sente quando ele está pronto com certa facilidade?
A gente mexe muito. É assim, olha, o livro, na verdade, e o poema acompanha essa do livro. O livro só fica pronto quando você edita. Porque enquanto você não edita, eu acho que isso não é um privilégio só meu, não. Acho de todo poeta, eu já conversei com vários. É assim, você fica mexendo. Impressionantemente, como toda vez que você vai olhar os originais, que você vai fazer uma leitura, você mexe. Lhe dá uma coíra para mexer em alguma coisa. Então, só fica pronto quando você edita, porque aí não tem mais jeito. E assim mesmo, se você tiver uma segunda edição, é capaz do sujeito mexer. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Eu acho que foram duas, né?
É, não, uma exatamente, é o momento de parar e depois de publicado, no caso de uma música, por exemplo, né? Depois que ela já
Tá.
foi editada, se ainda tem vontade de mexer, ou aí você se afasta dela.
Não, raramente. Eu sinto, às vezes eu sinto a necessidade, a música já pronta, poxa, eu poderia ter mudado essa palavra aqui, ficaria mais bonito e tal, mas isso é raro, é raro. E na poesia tem um processo muito interessante que é o seguinte, dentro da sua pergunta. Por exemplo, já aconteceu comigo, de ter excesso, por exemplo, passei demais e fui fazer a leitura e disse, cara, mas o poema está terminado aqui. Isso tudo aqui é acesso, aí é cortar. Isso já acontece sempre comigo, com frequência. Cortar, dizer, olha, eu passei aqui está demais, tem coisa demais, tem elementos demais que o poema terminou, encerrou-se aqui, e eu estou fazendo, escrevendo coisas a mais. E não pode ficar assim, porque senão vai enfeiá-lo.
Geralmente a tua tendência, então, pelo que eu estou percebendo, é mais de cortar, né? Esse mexer é muito mais, às vezes, de cortar, né? Cortar o que é excessivo.
Eu corto excessivo. Não é assim com muita frequência, não, mas eu costumo fazer isso. Acrescentar muito pouco.
E em termos da tua formação, né, como poeta e como letrista, tem algumas influências que de alguma maneira foram divisores de águas?
Ah, muitas. Assim, eu tive muita sorte, porque eu sou um artista que moro no Norte, sempre morei no Norte, com exceção de 2 anos que passei morando em São Paulo, quando minha família mudou para aí, mas logo, logo voltei. Então, agora, com a tecnologia, com a internet, aí, nós nos aproximamos mais dos grandes centros, nos aproximamos mais do mundo em geral. Mas eu tenho 58 anos, e na época que eu comecei a escrever, que eu era menino, de 12, 17, até nesse período de adolescência e tudo mais, nós vivemos muito isolados aqui. Mas eu tive muita sorte, porque o projeto Pixinguinha passou por aqui e eu assistia muito. E o meu trabalho começou, por exemplo, com a dupla de cantoras e compositoras que eu adorava. E fui assistir, e numa conversa elas perguntaram o que é que eu fazia. Eu falei que escrevia, e elas me pediram um texto, que é a Lully Lucina, não sei se você conhece.
Sim.
Então, as meninas foram embora, isso em 82, já 82 por aí, e com uma semana elas mandaram as letras que eu entreguei para elas, todas musicadas. Isso me deu um pique, me deu um gás danado para continuar escrevendo. Aí a influência musical são várias. A influência musical são várias. Internacionais, poucos, como Beatles, Beatles muito, e Paul Simon e Garfunkel, que eu adorava quando era menino, isso bem marcado. E vem a música popular brasileira com minha mãe, que cantava demais, Dorival Caymmi, Luiz Vieira, em casa. Essas foram minhas primeiras audições. Depois eu passei a escutar as primeiras audições com a minha mãe cantando esses autores, como Caymmi, Jacques do Pandeiro e tal, isso tudo em serviços domésticos. E logo depois eu passei a ter acesso aos discos, e essa quantidade toda de compositores brasileiros, da música popular brasileira no geral, eu tenho influência porque adoram todos eles, os famosos. E os emergentes, por exemplo, como Sérgio Sampaio, Depois surgiu, quando o disco independente veio, muita gente do qual eu sofri, escutei muito e acabei sofrendo influências. E na poesia, a leitura dos grandes autores, dos grandes poetas, que todos os grandes poetas brasileiros, todos os grandes poetas brasileiros, sem exceção, mas a influência maior foram dos poetas paraenses com quais eu tive a honra e o prazer de conviver quando menino ainda, que é o Rui Barata, Max Martins, João de Jesus Paz Loureiro, e um tempo depois Tiago de Melo, que ainda está vivo. O Rui Barata e Max Martins já morreram, mas esses caras são grandes poetas mesmo, poetas assim no nível global, nível universal mesmo. E que eu tive a oportunidade de conviver com esses caras enquanto eu estava iniciando a escrever. E aprendi muito com eles. Então, isso, a minha influência maior vem desses poetas.
Agora, para terminar, Joãozinho, eu queria que você lesse mais um texto, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Você pode escolher mais um poema?
Tá, eu vou ler. O impacto do teu coice estremece o infinito. Pastarás comigo neste campo coberto de cactos, égua de inigualável coice. Saborearás espinhos. Foi este o nosso pacto. Que tu venhas agora, esplendorosamente nua, num galope compacto ao par com quem compactuas, saborear os cactos e comungar comigo aos destroços desta noite. O impacto do teu coice estremece o infinito.
Joãozinho, quem quiser continuar essa conversa com você, conhecer um pouco mais, inclusive, do teu trabalho, você quer deixar algum e-mail, algum contato em rede social? Não sei, fica à vontade. Para quem está nos ouvindo, dialogar com você.
Alguém pode se corresponder comigo por e-mail, que é aflechapassa@yahoo.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o número do meu telefone aqui, o DDD 96 99162-5302.
Ótimo, então não tem como, né, não entrar em contato com você.
É.
Eu queria te agradecer muito pela entrevista, parabéns pelo teu trabalho como um todo, né, como letrista e como poeta, né, que eu não conhecia, passei a conhecer com essa coletânea, como você mesmo chamou. Então a gente conversou hoje aqui no perfil com Joãozinho Gomes, que é o autor, né, dessa coletânea A Flecha Passa e Poemas Diversos. Um grande abraço para você, um ótimo ano e espero estar de volta, né, quando você estiver lançando esses livros que você comentou, para a gente falar mais um pouquinho, tá bom?
Para mim é maravilhoso estar falando com vocês. E assim que eu tenho a novidade, eu estou sempre à disposição de vocês.
Um
Tá?
abraço forte.